Linha Direta.
Thaísa Estivanin.
A semana foi marcada pela votação do novo marco fiscal, mas também por derrotas importantes na área do meio ambiente. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a nossa correspondente em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel, quais as repercussões políticas dessas votações?
Olá, bom dia. Olha, em meio a tantas análises políticas, o presidente Lula tentou minimizar as derrotas da semana no Congresso.
Eu pego o noticiário, a impressão que eu tive é que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler, o que estava acontecendo era a coisa mais normal. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso. O que a gente não pode é se assustar com a política.
Mas, para um setor que foi importante na eleição do presidente, o do meio ambiente, o resultado foi muito ruim, como disse a RFI advogada Juliana de Paula Batista, do Instituto Socioambiental.
Eu acho que isso demonstra que o maior risco, que o maior perigo para a Amazônia brasileira hoje se chama Congresso Nacional. A gente assistiu à desidratação da estrutura de governo do presidente Lula, a gente teve aprovado uma medida provisória que vai agredir a Mata Atlântica e a gente também teve aí aprovação do requerimento de urgência para votar o PL 490, que altera radicalmente as demarcações de terras indígenas e permite que diversas atividades altamente impactantes possam acontecer nas terras indígenas. O governo cedeu cargos, cedeu ministérios, mesmo assim, essa base ainda não tem votado com o governo. Então, a gente espera que daqui para frente o governo entre em campo e que isso não tenha que passar pela negociação dos direitos indígenas e dos direitos ambientais, né? Porque a gente vê que na hora do aperto, essas são as primeiras pautas que todo mundo negocia, né? São as pautas das minorias. Quem votou no Lula espera justamente o estancamento desse tipo de negociação.
O analista político Leonardo Barreto afirmou à RFI que o governo dança no ritmo da direita conservadora que manda no Congresso e que isso ficou claro na forma diferente com que o executivo tratou as questões fiscal e ambiental.
O pessoal comemorou dizendo que o arcabouço fiscal era a vitória do Lula, né? E não é. Enfim, essa foi uma agenda do Congresso. Recebeu um projeto mais brando do governo federal e endurecer esse projeto. Então, estão todas as digitais ali dos grupos liberais conservadores que dominam o Congresso Nacional. E o governo teve que engolir a seco e teve que enquadrar a bancada do PT para que eles não votassem nem discursassem contra o projeto. E o esvaziamento do Ministério da Marina. O governo não pôde fazer nada. O governo não reagiu. A medida provisória foi aprovada na comissão com votos do governo, num silêncio ensurdecedor. Então, assim, acho que o governo finalmente está realizando que ele vai fazer um governo de minoria. E isso significa ter que distribuir, que trabalhar e dançar conforme a regra do jogo, ter que escolher muito bem as pautas que vai mandar para o Congresso.
Raquel, e com o ministério desidratado, Marina Silva continua firme no cargo?
Olha, a ministra Marina Silva adotou o discurso de que a luta é essa e que não vai desistir.
Temos que resistir. E vamos resistir manejando essas contradições, criando alternativas, buscando soluções. É um governo de frente ampla. E nós estamos aqui como parte dessa frente ampla para que a gente possa ajudar o Brasil.
O analista Leonardo Barreto cita outra polêmica, a possível exploração de petróleo na Foz do Amazonas, para dizer que a voz de Marina Silva não faz coro em todo o governo.
A Marina está isolada. Talvez ela não esteja tão isolada quanto no primeiro governo, mas Lula é um político que dá um papel, né, para essa agenda, em função dos compromissos eleitorais e também porque está na cara que esse é o único tema que permite uma inserção internacional do Brasil. Então ele olha de forma pragmática, né? Se ele entender que aquilo ali, né, vai, em termos de royalties, etc., dá um boom na capacidade dos governos estaduais e também ser uma geração de oportunidades lá na região, mas ele não vai ter nenhuma dúvida, não vai titubear, porque essa é a essência dele. O core dele é dinheiro para a política pública e dinheiro para as pessoas consumirem.
Juliana Batista, do Instituto Socioambiental, defendeu Marina Silva e criticou a mudança que tira da pasta de Sônia Guajajara a demarcação das terras indígenas.
Ninguém levanta a questão de termos um homem branco ligado historicamente a políticas antiambientais no Ministério da Agricultura, mas acham que um ministério indígena, que existe inclusive pela primeira vez no país, né, não teria neutralidade. Em relação à ministra Marina Silva, eu acho que ela é o grande capital político do Lula internacionalmente, a pessoa que avaliza internacionalmente as políticas ambientais que o Lula quer colocar em prática no país.
Vamos acompanhar.
Obrigada, Raquel Miura, nossa correspondente em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.